O que acontece é que a taxa de mortalidade em Portugal tem evoluído de uma forma absolutamente dramática. Entre o dia 2 de março e o dia 20 de setembro, são as últimas estatísticas que existem, morreram em Portugal cerca de 64.100 pessoas. Esse número corresponde a mais 7.100 pessoas, 7.100 óbitos mais do que aquilo que foi a média dos últimos 5 anos. Mais 12,5% de mortes em Portugal em 2020, de março até agora, para lá daquilo que foi o normal nos últimos 5 anos. Poder-se-ia dizer então que a responsabilidade está na pandemia. Não está, porque da pandemia apenas morreram, da Covid, apenas morreram 1.920 pessoas. Portanto, há 5.200, mais de 5.200 pessoas que morreram de outras patologias que não da Covid. Isto significa que morreram, de uma forma que não tem nada a ver com a pandemia, mais 9,2% de pessoas do que aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos. Isto é, em princípio, para mim, das coisas, dos problemas mais importantes que eu poderia colocar a um governo de Portugal. E por isso a minha pergunta inicial é se o governo tem consciência da evolução da taxa de mortalidade em Portugal, se não acha que isto é grave, e achando que é grave, o que é que o governo está a fazer, ou pelo menos, no mínimo, o que é que o governo está a pensar fazer para contrariar esta evolução.
O que eu lhe poderei facultar é um estudo preliminar que existe sobre o excesso de mortalidade em Portugal, no período de janeiro a julho deste ano, onde refere, em particular, a incidência da elevada temperatura e as ondas de calor, como podendo haver uma correlação. É, como lhe digo, de qualquer forma, um estudo preliminar, mas poderei entregar-lhe e poderá ver as conclusões mais aprofundadas que aqui estão e as pistas de reflexão que estão abertas.
Se nós olharmos de uma forma mais fina para estes dados, verificamos um dado que é absolutamente esclarecedor. Morreram nos hospitais mais 7,8% de pessoas do que aquilo que é média, mas morreram fora do hospital mais 27% daquilo que é normal. O que significa que se mais 27% fora do hospital, o problema está na falta de assistência. E se nós formos ver os números entre janeiro e julho, que aliás referidos por vossa excelência há bocadinho, portanto nos primeiros 7 meses deste ano, houve menos 1 milhão de consultas médicas nos hospitais, representa menos 14%. Houve menos 990 mil, praticamente 1 milhão de episódios de urgência, menos 27%. Há muita gente que vai à urgência e não devia ir, não precisa de ir à urgência, isso é verdade, mas isso não corresponderá seguramente a 27% das pessoas que vão à urgência. Ou seja, cada 4 pessoas que vão à urgência, uma não precisava de lá ir, não. Necessariamente há muita gente que precisava ter tido esse tratamento, essa assistência e não a teve. Depois, as listas de espera agravaram-se e há casos com mais de 3 anos de espera por uma consulta. E aqui um dado também muito marcante, que é assim, houve menos 99 mil cirurgias, são menos 24%, mas dessas 99 mil, 6 mil eram cirurgias urgentes que não se fizeram. Portanto, a pergunta que temos de fazer, o que é que aconteceu a esses portugueses que precisavam de uma cirurgia urgente, 6 mil, e não tiveram? Necessariamente que alguns já não devem estar cá neste momento para nos explicar aquilo que lhes aconteceu, porque necessariamente não estarão entre nós. Nos cuidados de saúde primários, que é talvez ainda pior, os dados são ainda piores, há menos 4,7 milhões de consultas médicas presenciais nos centros de saúde, uma quebra de 38%. E os centros de saúde? Há centros de saúde fechados, não sei se neste momento há, mas houve durante muito tempo centros de saúde fechados, há alguns que estão abertos mas não recebem as pessoas, empurram para os telefonemas, para o atendimento telefónico, e depois as pessoas queixam-se que telefonam para lá muitas vezes e ninguém atende. Ou então são os próprios centros de saúde que ligam às pessoas a dizer que a consulta que estavam à espera há não sei quanto tempo foi adiada por não sei quanto tempo também. E portanto, se calhar nós todos que estamos nesta sala temos condições, como costuma dizer o povo português, para nos desenrascarmos numa situação destas, a verdade é que o grosso das pessoas em Portugal não são capazes de se conseguir livrar desta situação e não têm assistência. E isto é para aqueles portugueses que têm médico de família. A verdade é que há 1 milhão de portugueses que nem sequer médico de família têm. E por isso a pergunta que eu faço, volto a repetir, que ações em concreto o Ministério da Saúde está a fazer para ultrapassar estes números e, acima de tudo, relativamente aos médicos de família. A promessa que o Sr. Primeiro-Ministro fez em 2016, que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família, estamos em 2020, falta 1 milhão, para quando o cumprimento dessa promessa?
O estudo que lhe referi aqui há pouco conclui que não há uma correlação entre a quebra da atividade e o aumento do número de óbitos registados neste período. De qualquer forma, é óbvio que com a pandemia houve uma quebra muito significativa da atividade assistencial. É também verdade que designadamente nos meses de maio, junho, julho, houve uma recuperação significativa. Em agosto, não, houve uma quebra de novo, ainda não temos os números finais de setembro. De qualquer forma, se nós compararmos períodos homólogos de relativamente ao mês de agosto, por exemplo, nós verificamos que a assistência este ano não foi significativamente diferente de anos anteriores. Desde logo, no ano imediatamente anterior, uma redução de 3,6%. De qualquer forma, vou partilhar consigo o estudo, é a melhor informação que existe e que merece naturalmente o maior cuidado e a nossa maior atenção.
Sr. Primeiro-Ministro, não vou repetir a pergunta, constato que há uma não-resposta, e uma não-resposta é também uma resposta relativamente à promessa que fez em 2016, que até ao fim de 2017 todos os portugueses teriam médico de família e, portanto, não tenho. E não obtive a resposta de quando é que essa promessa poderá ser cumprida. Bom, mas há mais dados. E os dados, quanto a mim, eu olhei para o passado, falei do passado e agora falando do futuro. Falando do futuro, aquilo que eu considero mais grave são as falhas ao nível dos meios complementares de diagnóstico e de terapêutica. Estão-se a fazer menos exames, quebras da ordem dos 30%, menos análises clínicas, menos exames de radiologia, por exemplo, menos exames de cardiologia, está-se a fazer menos. Também se está a fazer menos rastreio para o cancro, seja o cancro da mama, seja o cancro do cólon, seja o cancro do colo do útero, por exemplo. Não com quebras de 30%, com quebras muitíssimo inferiores, mas de qualquer maneira os rastreios também a falhar. E depois o que ainda é pior, porque aqui estamos a falar no diagnóstico, o que é pior é as listas de espera para tratamento. E portanto há alguém que tenha um tumor maligno, que necessita de um tratamento e está em lista de espera para esse tratamento, na maioria dos casos, arrisco-me eu a dizer, é uma autêntica condenação à morte. E os médicos, eu próprio tenho ouvido médicos a relatarem que os doentes oncológicos estão a chegar às consultas, a chegar aos médicos, numa fase muito mais avançada do que aquilo que era normal. Ou seja, o tratamento dessas pessoas vai ser mais difícil, vai ser mais caro, paciência, mas acima de tudo vai ter menos êxito do que se as pessoas chegassem ou tivessem tido o tratamento a tempo e horas. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, este assunto, eu disse-lhe no início, era talvez dos assuntos mais sérios que eu aqui poderia trazer. E olhando às estimativas para 31 de dezembro do ano 2020, portanto no fim deste ano, se nada for feito, se a evolução continuar a ser esta, nós teremos nos centros de saúde menos 10 milhões de consultas presenciais. Pode-me dizer assim, e acho que pode dizer, bem, 10 milhões, não é certo que assim seja, não. Podem ser 11, podem ser 12, podem ser 9, podem ser 8, é verdade. Mas será desta ordem de grandeza seguir a evolução que tem tido desde março. Teremos menos 2,2 milhões de consultas de especialidade nos hospitais. Pode ser um bocado mais, pode ser um bocado menos, mas a tendência é esta. E teremos 214 mil cirurgias a menos, isto numa evolução linear. E naquilo que mais importa, Sr. Primeiro-Ministro, teremos mais 12.800 a 13 mil mortes, das quais 9.500 seguramente não têm a ver com a Covid. E aqui faltam, nestas projeções, aqueles que aqui aparecerão por força de não terem tido o diagnóstico nem o tratamento. Portanto, o assunto que nós estamos aqui a falar é um assunto grave. Mais, os meses em que se morre mais em Portugal é entre abril e outubro. E nós estamos a trabalhar, morre-se menos em Portugal é entre abril e outubro. E nós estamos a fazer projeções com isso, com esses números. Portanto, se metêssemos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e o próprio março em parte, a evolução ainda pode ser pior.
Relativamente àquilo que foi o foco da sua intervenção, gostaria de sublinhar o seguinte. Os IPOs nunca pararam a sua atividade e o sistema de resposta ao Covid foi organizado para que os IPOs não fossem hospitais de Covid, precisamente para não afetar a atividade. E por isso, por exemplo, se comparar a atividade deste ano com o ano transato, em mesmo período homólogo, por exemplo, no IPO de Lisboa, teve em junho um aumento de cirurgias de 4% e em julho um aumento de cirurgias de 20% relativamente ao período homólogo. Portanto, relativamente às situações oncológicas que referiu, aí de facto houve uma separação dessa atividade. Quanto aos médicos de família, é verdade que não cumprimos ainda o objetivo que nos tínhamos fixado, iremos prosseguir e, por isso, no próximo dia 10, integrarão os quadros do Serviço Nacional de Saúde mais 435 médicos de saúde geral e familiar. E assim iremos continuar a fazer até cumprirmos o objetivo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.